Nós falamos ontem aqui sobre uma decisão judicial contra a Uber, que no Reino Unido, não é? Há outros processos nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que tem muito a ver com a questão da pauta da precarização do trabalho, segundo o professor Antônio Rodrigues Júnior, que a gente ouviu ontem, especialista, escreveu inclusive um livro sobre o assunto, não é? Uberização do trabalho, uma medida que pode abrir um precedente para outros processos semelhantes, né, movidos contra a empresa ao redor do mundo. E tem um aspecto interessante porque, claro, que algumas empresas aparecem como inovadoras nessa área para o mercado de trabalho, mas hoje, por ser uma relação tão desigual de trabalho, né, elas também contribuem para a precarização e o afrouxamento da proteção trabalhista. Então, é uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas, especialmente, né, nesse momento da pandemia, mas tem esse outro lado que é bastante preocupante, né, apesar de que na justiça, pelo menos no Reino Unido, é de reconhecer essa relação de trabalho, né? A gente vai tentar focar hoje no ponto de vista da economia, justamente, não é? Converso com o professor Wilson Amorim, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA-USP. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, e aos seus ouvintes também. Tá tudo bem.
Professor Wilson, é uma oportunidade de emprego, muita gente tem sobrevivido desta forma e se submetido, claro, a essa relação de trabalho em função da necessidade. Ontem o professor falou bastante sobre essa questão, sobre o trabalho, não é, intermediado por plataformas digitais, que é uma tendência hoje, não é? Mas como é que a gente equilibra isso, né? Uma oportunidade, uma inovação no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo uma preocupação com a relação de trabalho que ali se estabelece. Do ponto de vista da economia, isso é mais positivo, negativo? Como é que o senhor vê essa questão?
Então, vamos dar uma olhada primeiro no negócio em si. Uhum. O que a tecnologia está nos proporcionando nesse instante a partir dessas empresas que se constituíram na forma de plataformas digitais ou marketplaces, como são conhecidas também aí entre os especialistas, né? Essas plataformas, elas conseguiram fazer algo que, para quem estuda economia, né, e estuda o funcionamento dos mercados, elas fizeram uma coisa muito interessante, que foi aproximar oferta e demanda, né? E elas aproximam oferta e demanda, aumentando o volume de informação disponível em um determinado lugar, ajudando a formar o preço. É uma conversa bem de economista, mas quando você tem mais informação sobre um determinado negócio, sobre uma determinada mercadoria, a princípio, quem decide consumir aquilo, usar aquilo, ou se empregar naquilo, tem mais opções, né, para poder decidir. Então, é inequívoco, né? Essas plataformas digitais, elas trouxeram um ganho de eficiência para a economia como um todo e vão dar muito mais eficiência ainda mais adiante. Ocorre que, da maneira como elas se posicionam no mercado hoje, né? E se a gente for trabalhar com os aplicativos de transporte, elas se colocam da seguinte maneira: são grandes empresas, enormes empresas, que de um lado elas são as únicas empresas para as quais esses motoristas ou trabalhadores de aplicativos de entrega podem prestar serviço ou podem se conectar para buscar o trabalho, né? Então, elas se colocam como controladoras do mercado de quem presta serviço. Do outro lado, acontece a mesma coisa: elas são controladoras do mercado de quem oferece o melhor frete, o melhor transporte ou mais baixo custo naquela determinada situação, naquele determinado momento, naquele determinado lugar. Ou seja, elas ganham muito em função de monopolizar praticamente a informação para aquele que está buscando trabalho de motorista ou de entregador, de um lado, e elas também, na verdade o nome técnico é monopsônio, né? Ela é a única compradora daquele trabalho e ela é a única vendedora daquele trabalho pro cliente, pro cara que vai consumir o produto final. Então, ela exerce, o que acontece hoje em dia é que essas plataformas, elas exercem esse controle sobre o mercado, tanto sobre aquele que presta o serviço, quanto para aquele que pede o serviço. E, evidentemente, ela fica com um lucro extraordinário em relação ao negócio em si. Bom, do ponto de vista de quem trabalha, essa desigualdade, digamos assim, de forças, né? O jogo de forças entre quem está querendo prestar o serviço e quem está dando a informação sobre como prestar o serviço é muito grande. São milhares de trabalhadores querendo oferecer o serviço e uma única empresa fazendo a concentração das informações do outro lado da demanda pelo trabalho, né? Então, quem oferece esse serviço submete ao menor preço, à condição dada, a condições de qualidade do trabalho e não tem contrapartida nenhum outro tipo de cobertura. Então, na prática, é isso que se coloca hoje em dia dentro desse pedaço do mercado de trabalho. E só uma observação interessante, né? É que as pessoas, na verdade, elas estão, quando elas vão atrás das plataformas, né, se servem do aplicativo para encontrar trabalho, elas estão em busca de uma ocupação que, a partir dessa definição da Suprema Corte no Reino Unido, está muito mais identificada com um emprego do que um trabalho autônomo, né, um trabalho de empreendedor. É isso que essa decisão tá iluminando nesse instante. Quer dizer, você tem nessa relação do trabalhador que busca o aplicativo para se ocupar, né, há muito mais características de trabalho sobre a forma de emprego, né, uma relação de subordinação, de controle tecnológico, de definição de horários, de tarefas e preços, do que propriamente uma relação de igual para igual entre um empreendedor e uma outra organização que também empreende.
Agora, professor, como o senhor bem colocou, então, há pontos positivos e negativos nessa modalidade de trabalho, e é uma tendência no futuro, vão surgindo oportunidades, outras empresas em diferentes áreas, né, e não é só Uber. Agora, vai ter que se achar um meio termo, acho que talvez seja esse mesmo, entre empresas e empregados. Há uma relação de trabalho evidente aí, é o que a justiça está reconhecendo.
Então,
né?
Um ponto positivo que eu acho que também a gente tem que destacar, né? Há milhões de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho hoje em dia. Então, antigamente havia, vamos dizer assim, a questão do transporte urbano individual, né? Pegando esse foco, ele estava dentro de uma condição de oferta a partir de taxistas e mesmo o transporte coletivo muito controlado e em certa medida por razões óbvias, né? O transporte coletivo ele tem que ser regulado, do contrário ele opera dentro do caos. Na questão dos táxis, bom, aí a gente não tinha tecnologia tão disponível há 15 anos atrás ou 10 anos atrás como tem hoje. A tecnologia rompe essa barreira do controle corporativo dos taxistas e impõe uma outra regulação. De qualquer maneira, há um contingente de pessoas que encontram ocupação hoje que há 15, 20 anos atrás não encontrava. E isso é positivo. Né? O que não é positivo é a gente imaginar que numa relação que tem todas as características, né, ou então muito próximas do que vem a ser um vínculo empregatício, sem ter a regulação que é típica de uma ocupação com vínculo empregatício. Então, a história, né, do capitalismo, digamos assim, ela é feita nesses avanços e recuos, né? Você cria uma atividade importante, traz tecnologia, ocupa um monte de gente, e aí essas pessoas vão percebendo que as relações de trabalho estabelecidas sobre esse negócio, sobre essa tecnologia, elas demandam algum tipo de regulação. Nós estamos de frente com a mesma situação. A situação é nova porque a tecnologia é nova, a situação é velha porque regular a prestação de serviço, a relação de trabalho, é uma coisa que é inerente ao próprio capitalismo. Não fosse assim, a gente ainda teria jornada de trabalho, 16, 14, 15 horas por dia, 7 dias por semana, o que, aliás, é uma coisa que é bem comum de se encontrar entre os trabalhadores de aplicativos de entrega e também de transporte individual.
Justamente. E aí vamos colocar mais um ingrediente nessa história, que foi a pandemia, que talvez tenha acelerado esse processo. E também faz com que se perca um pouco o controle. Tem muita gente trabalhando demais, né, para poder ganhar um mínimo. Então, a pandemia trouxe que cenário para isso tudo que a gente já está? Precarização do trabalho, mas, ao mesmo tempo, oportunidade de trabalho por plataformas digitais, quer dizer, essa nova modalidade. E aí vem a pandemia e traz o quê? Acrescenta o quê a essa discussão?
Roxane, a gente tem uma condição que é a seguinte, né? Então, tem 3 ou 4 processos que se sobrepõem nesse instante aqui. É, a gente tem a flexibilização da legislação, mais principalmente com a questão da tecnologia, viabilizou o crescimento dos chamados trabalhadores por conta própria. Então, essa é uma tendência, né? Isso vem acontecendo nos últimos 6, 7 anos, e vinha numa crescente mesmo, né? Um volume de pessoas aí chegou a coisa de 24 milhões de trabalhadores por conta própria Porque é assim que esses caras são captados na pesquisa de emprego, né? Na PNAD contínuo do IBGE. O ano de 2020 foi um ano excepcional por conta da Covid e negativo para o mercado de trabalho, porque como a economia encolheu, os trabalhadores por conta própria são essencialmente dependentes da renda disponível na sociedade. Se a economia encolhe, a renda disponível encolhe junto, então há menos demanda por aquilo que eles fazem. Então, por um lado, nós vamos ter um volume de pessoas desempregadas, desocupadas. Você abriu a nossa edição de hoje, né, informando da necessidade dos estudos do retorno dos apoios aí do governo dos trabalhadores desocupados, a necessidade de manutenção do auxílio emergencial, porque a queda na renda da média da população é evidente, a miséria se aproxima muito rapidamente nesse quadro. Então, o que a gente tem hoje é muito mais gente disposta a fazer esse tipo de trabalho para o mercado que está encolhido. Uhum. Né? E, nesse sentido, a tendência é a gente ter um encolhimento na remuneração média daqueles que se dispõem a fazer o trabalho de aplicativo também. A partir daí, se você tem uma necessidade domiciliar, né, para manter a família, que ela é rígida, né? Chega uma hora que você não tem mais onde tirar. Então, se você precisa manter aquele orçamento, você vai trabalhar mais dias, mais horas, enfim. E sob condições, hoje em dia, né, por tudo que a gente tem visto em função da pandemia, envolvendo riscos de saúde também.
É um quadro, não é, com muito, muito peculiar essa fase que a gente vai passando, né, no mercado de trabalho em função disso tudo. Professor...
Inclusive para os empregadores, por exemplo, uma expansão do mercado, né? Pela impossibilidade da gente estar indo para os restaurantes, para as lojas. Mas, de novo, o que a gente observa, especialmente para os entregadores, né? Só para a gente também não deixar de lado esse pessoal.
Eu ia falar sobre eles, inclusive.
São desamparados, porque esses ainda não tendo acesso ao automóvel, tendo acesso à bicicleta ou à motocicleta ou ao scooter, né? Que são veículos de custo mais baixo. A tendência é eles também terem uma remuneração mais baixa, também terem um padrão uma qualidade de vida no trabalho menor. E então estão muito mais expostos a essa precariedade da relação. Né? Então, eles são menos reconhecidos ainda do que os trabalhadores de Uber. Porque o trabalhador de Uber, bem ou mal, ele tendo carro, ou ele sendo motorista, do ponto de vista do status no mercado de trabalho, é uma coisa, um degrau acima, né, do trabalho de entrega.
Dos entregadores, a situação é pior ainda, né, o que a gente está vendo, né?
Exato. O grau de cobertura de direitos é muito mais baixo.
Tanto nessa questão da modalidade dos entregadores, quanto agora voltando à modalidade de trabalho do Uber, vou colocar mais um elemento que é o seguinte, quer dizer, vão surgindo várias empresas. Então, a concorrência também nesses diferentes setores, né? A gente sabe aí dos entregadores, são duas empresas pelo menos, já tem concorrência para Uber também, a gente já sabe. A concorrência pode ajudar a melhorar a condição do trabalhador, enfim, não é mais monopólio, por exemplo, da Uber, esse setor, né, de táxis.
Então, existe um detalhe aí que é importante, a concorrência ela obriga a redução do custo do frete, né, ou do custo da corrida, por conta do aumento do volume de pessoas, por conta dos milhões de trabalhadores que se dispõem ao trabalho junto ao aplicativo. Mas na outra ponta, se a gente disser que existem... quantas são as empresas de aplicativos, né? E porque elas têm um investimento inicial na tecnologia e depois o passo seguinte é ir comprando as concorrentes. Essa tem sido a trajetória de todas as grandes empresas que embarcaram de forma inovadora na tecnologia, né? Elas compram, né? Elas vão elas pegam os unicórnios, né? Quando elas se tornam unicórnios, elas saem matando as outras, né? Elas saem adquirindo, comprando, enfim. Essa perspectiva da gente ter, por exemplo, 30 empresas com a mesma característica das plataformas de transporte não se coloca. Muito provavelmente o número delas será pequeno, a não ser que exista uma outra empresa que venha com uma tecnologia ainda mais inovadora e torne obsoleta as já existentes, mas ainda assim será uma delas arrebanhando toda a clientela das que estavam antes. Será sempre nesse sentido um número pequeno de empresas. O que coloca para a gente a seguinte situação: ou esse tipo de negócio é regulado de alguma forma, né, por lei, né, ou por acompanhamento da sociedade, ou do contrário, a balança sempre vai pender na direção de quem tem o poder econômico. São essas empresas que detêm a tecnologia nesse instante.
É, muito bem. Professor Wilson Amorim, da FEA, discutindo com a gente esse tema, a questão do trabalho intermediado por plataformas digitais. Muito obrigada, professor, pela contribuição hoje aqui.
Sou eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para outras entrevistas, tá bem?
Obrigada. Bom dia.